Oi, Paulo, bom dia para você, para quem ouve o programa Conectado. Pois é, como você falou, então, ontem a CPI do lixo ouviu o prefeito Gustavo Bonotto na condição de investigado, assim como aconteceu com o vice-prefeito Éder Piardi nessa última reunião que tivemos, então, aqui em Lagoa Vermelha. Eu estou agora com o prefeito Gustavo Bonotto para nós avaliarmos esse depoimento que foi prestado e também para falar um pouco sobre o que foi debatido nesses questionamentos feitos pelos membros da CPI. Bom dia, então, para o senhor prefeito. Sei que é um momento que o senhor está cansado, né, depois desse depoimento de algumas horas, mas agradeço a sua participação, essa disponibilidade em seguir conversando conosco.
Olá, Ricardo. Olá a todos os nossos colegas da tua Rádio Cacique, que também estão nos estúdios, especialmente aos nossos ouvintes. É uma imensa satisfação estar conversando com vocês.
Prefeito, o senhor hoje, depois na condição de investigado, isso de alguma maneira te afeta? Qual é que foi a avaliação que teve dessa sua participação aqui na CPI do lixo?
Olha, eu acredito que foi de suma importância para que a gente pudesse trazer alguns pontos a serem destacados, de certa forma colocar aquilo que sabemos ser a verdade, a nossa comunidade, esclarecendo alguns pontos que eventualmente haviam sido utilizados, talvez politicamente, lógico, jamais menosprezando a investigação em curso, mas acredito que fora de suma importância podermos colocar algumas questões aos investigadores, vereadores, mas também à nossa comunidade.
Voltou à pauta aquela visita que o senhor, o secretário de Jerônimo, o engenheiro da prefeitura e o então secretário Éder Piardi fizeram à Deva antes da licitação para a contratação dela, né? No tempo que a Codesa ainda prestava esse serviço aqui em Lagoa Vermelha. Hoje, vendo tudo, toda essa repercussão, prefeito, o senhor tem arrependimento a respeito daquela visita? Foram visitadas também outras empresas? O senhor vê que isso de fato levanta uma suspensão, então, a respeito dessa troca de visitas, né? Porque depois também a Deva visitou a prefeitura?
De forma alguma, Ricardo, eu vejo que, por exemplo, realizar uma visita técnica em si, né, a uma empresa e dar ampla divulgação à mesma é a maior demonstração de boa-fé que a gente poderia tê-lo feito. E, nesse sentido, entendo que surjam questionamentos a respeito, porém, é importante que a gente frise que, naquele momento, não havia uma decisão de terceirização e também não foi ela que determinou a isso. Acho que esse foi um dos pontos cruciais onde a gente pôde explicar o contexto das tomadas de decisões, que era, por exemplo, que naquele momento, primeiro semestre de 2017, nós tínhamos uma situação bem diferente do que era colocada à comunidade de normalidade de serviços prestados e que tudo estava contento. Nós tínhamos uma empresa que prestava um serviço de forma emergencial que precisava ser reformulado. Haviam possibilidades que foram pesadas, e a partir disso a tomada de decisão a posteriori que ensejou aquilo que hoje eu vejo da seguinte forma: foi uma terceirização que permitiu não só que se corrigissem os crimes ambientais que ali estavam sendo cometidos, como, por exemplo, lançar churume no lençol freático do nosso município, como promover, inclusive, o restabelecimento da licença ambiental, que considero algo extremamente pertinente. Fazia desde 2014 que Lagoa Vermelha estava operando um aterro sem licenciamento ambiental, e tudo isso promovendo ainda uma economia de mais de R$ 12.000 mensais aos cofres públicos, né, que ao longo do contrato ele enseja aí uma economia de mais de R$ 500.000. Então, o que estamos discutindo é algo que trouxe inúmeros benefícios à comunidade, tanto do ponto de vista ambiental, quanto também do ponto de vista econômico.
Foi a única empresa visitada naquela época, prefeito?
Que chegamos a visitar, sim, né, mas tive contato com outras empresas. Mencionei, vou refrisar, que em relação àqueles que não puderam acompanhar, a gente cogitou diversas possibilidades naquele momento. Um deles era encerrar as atividades do aterro, considerando a precariedade do que ali estava sendo vivido. Então, é lógico que a gente também, de certa forma, conversou com inúmeros prestadores de serviço e que tinham uma expertise e uma know-how naquele sentido, nunca num primeiro momento pensando na sua eventual e futura contratação, mas justamente para embasar, do ponto de vista técnico, o que que era possível fazer, considerando que nós tínhamos um aterro com irregularidades ambientais que haviam ensejado tanto a cassação da sua licença ambiental quanto a abertura de um inquérito civil.
Bom, como o senhor falou, nós tínhamos a Codesa e depois migrou para a Deva, né, depois desse processo de licitação. O senhor agora falou aqui de alguns apontamentos que os órgãos de fiscalização fizeram ao trabalho da Codesa, né? O senhor falou que havia churume no lençol freático e tudo mais. Durante a CPI também o senhor falou que se baseou nesses estudos, mas também no, em dados que foram apresentados por Éder Piardi e por De Jeroni para extinguir a Codesa e iniciar, então, essa terceirização, né, da empresa que presta o serviço do lixo. O senhor acha que pode ter sido induzido ao erro, alguma coisa nesse sentido, prefeito?
Olha, eu não considero um erro um edital que proporcionou que esses problemas ambientais fossem saneados e que proporcionou uma economia de mais de R$500 mil ao município, né? A participação tanto de Éder quanto de Gerone é no sentido que ambos já eram conhecedores da situação e da dificuldade que a municipalidade enfrentava para superar esses problemas. E a partir disso, então, as ações desencadeadas, é lógico que elas contam com informações e com expectativas ou talvez até mesmo orientações de ambos, mas que proporcionaram, de certa forma, com bastante êxito, que os crimes ambientais cessassem e que ainda se promovesse uma economia ao município.
Também aqui no seu depoimento teve um momento mais acalorado entre o senhor e o vereador Ranieri, porque ele é da oposição, então a gente sabe que os ânimos se acenderam mais. O senhor falou que lá em meados de 2017, 2018, dois vereadores falaram de uma investigação que acontecia sobre a DEVA em outros municípios. Os vereadores, então, me parece que são Vicente Duringon e o próprio vereador Ranieri, que estão, então, o vereador Ranieri continua na casa. Mesmo assim, sabendo dessa denúncia, prefeito, feita pelos vereadores a respeito dessa possibilidade da DEVA estar envolvida em irregularidades, lá em 2019 a DEVA participa de novo de uma licitação, que depois é suspensa pela Justiça, né? Mas ela é contratada de maneira emergencial. O senhor avalia que essa situação também não causa algum tipo de suspeita?
Primeiro quero lhe corrigir, dizer que não houve alteração de ânimos, ao menos da minha parte, acredito que permaneci com a naturalidade e a segurança que a minha consciência determina que eu o tenha. Em diversos momentos, por eventuais provocações ou divergências em relação a entendimentos, jamais os ânimos se alteraram. Foi até uma condução de processo bastante eloquente, bastante respeitável.
Sim, não houve desrespeito, com certeza.
Nesse sentido, quando colocas essa questão, nós temos que trazer à luz também quais são os princípios que estão norteados à administração pública. Então, quando alguém supõe que, eventualmente, uma empresa que propõe a melhor proposta pode ser ignorada ou inabilitada de um processo, ela está, de certa forma, esquecendo alguns ditados legais que norteiam a administração pública. E é lógico que, neste momento, se faz necessário esses questionamentos e creio que a nossa colocação firme e pontual de que o que nós sempre fizemos foi os processos com probidade e buscando aquela opção mais custo-benefício melhor para o município, foram as adequadas.
Essa decisão da Justiça ela foi motivada em função da DEVA não ter cumprido com alguns termos desse contrato, não é? Me parece também que foi tratado a respeito da saúde financeira da empresa, prefeito. Não haveria, então, risco de, na contratação emergencial, o serviço do lixo ser suspenso em determinado ponto?
É preciso que nós mencionemos aqui que essa questão não fora questionada, né? Foi uma concorrente que suscitou dúvida em relação a um trâmite e isso que levou a uma discussão judicial. No entanto, vejamos que a empresa fora contratada, prestou o serviço e não houve outros problemas. Quando dá a decisão judicial, o município acata, né, nem recorre, né, que poderia ser uma das opções, e então faz um novo processo licitatório.
O senhor se arrepende dessa contratação emergencial?
De forma alguma.
Prefeito, também o Edri Piardi foi ordenador, né, dessa despesa, né, da contratação, então, e também o fiscal. O senhor hoje vê que esse processo pode ter sido sujo por causa disso, pode ter sido manchado? O senhor vê, e essa também é uma prática que continua hoje, dos secretários também fiscalizarem seus contratos?
De forma alguma, isso é outra questão que é colocada ao vento, de certa forma, sem o correto embasamento legal. Todo o administrador público, agente político, que ordena uma despesa, ele é por si só um fiscal. Ele pode delegar a outra pessoa para que o faça, mas a responsabilidade sempre o será. Esse é um dos motivos que eu também estou aqui, de certa forma, prestando esclarecimentos, né? E quando nós considerarmos que Éder Piardi adentra a Prefeitura Municipal como concursado, como servidor efetivo e que presta esses serviços à municipalidade antes mesmo de tornar-se secretário, eu acredito que isso afasta, de certa forma, essa suscitação de dúvida que, ao meu ver, existem outros propósitos, mas, ao meu entendimento, o Éder era e é uma pessoa extremamente capacitada para exercer as funções que exerceu.
Prefeito, algumas respostas o senhor preferiu não responder, né? Usou do seu direito de permanecer calado. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Isso aconteceu por quê? O senhor acha que pode se incriminar ou incriminar outras pessoas?
De forma alguma. O que eu não posso é falar sobre o que está sob segredo de justiça. Então, por exemplo, se em algumas das respostas que eu tenho que tecer comentários a respeito da minha opinião pessoal, eu posso eventualmente entrar em algum assunto que está resguardado sobre esse sigilo e isso ensejaria sobre mim algumas penalidades. Então, o direito de ficar calado, ele não é necessariamente só para não produzir provas, né? Ele também o é para que, neste momento em que parte do processo está sob segredo de justiça, eu não o viole. E é justamente essa questão que nós preponderamos.
Nós temos duas investigações, não é? Dois processos acontecendo, a CPI do lixo e também uma outra pela Procuradoria de Prefeitos, pelo Ministério Público. Nessa outra, do Ministério Público, há alguma novidade, prefeito? O senhor voltou a ser ouvido?
Não, nós sequer fomos, né? E até não posso adentrar em detalhes em relação a essa investigação, porque é ela que é resguardada sobre o segredo de justiça, o que torna extremamente conflituoso a necessidade da gente participar da investigação da CLI, onde é necessário que a gente exponha e coloque, ao mesmo tempo que a gente é vedado legalmente de manifestação acerca de outras questões que estão sendo levantadas na investigação da Procuradoria de Prefeitos.
A avaliação sobre a CPI e os caminhos que ela está tomando, prefeito?
Olha, eu acredito que os trabalhos vêm sendo conduzidos com excelência por parte dos vereadores que ali participam. É lógico que eu tenho uma percepção sobre tudo isso, que no momento eu opto por não mencionar, né? Mas gostaria de deixar como mensagem final e frisar à nossa comunidade que os contratos que estão sendo investigados, quando comparados com os contratos dos fornecedores anteriores, eles proporcionaram ao município uma economia de mais de R$1.400.000. E que, além disso, outros benefícios, como a melhoria das condições do aterro, o cessar das multas ambientais, que eram recorrentes em relação a essa parte do município, trazem a clarividência de que o que a gente fez foi sempre buscando o melhor para o município e com resultados. E é lógico que talvez essa forma de trabalhar, ela enseje uma desconfiança ou até mesmo, quem sabe, uma percepção distinta daqueles que não conseguiram fazer aquilo que a gente vem entregando à Lagoa Vermelha.
Certo, muito obrigado pela sua participação, prefeito Gustavo, e a Rádio Cacique permanece à disposição.
Da mesma forma, eu é que agradeço e desejo a todos um bom final de semana.
E dando sequência ao trabalho que estamos realizando, acompanhando o processo da CPI do lixo que tramita junto à Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha, acabamos agora de ouvir o prefeito municipal Gustavo Bonotto, que foi quem prestou seu depoimento aos vereadores ontem durante a CPI do lixo. No encerramento do depoimento do prefeito Gustavo Bonotto, eu converso com o vereador integrante, membro da CPI do lixo da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, Ranieri Berlato Bosa. O Ranieri que avalia o depoimento do prefeito Gustavo Bonotto e a contribuição desse depoimento para a CPI que vem sendo realizada pelos vereadores.
Se partirmos do princípio de que cada oitiva é uma oportunidade para esclarecer os fatos, ao menos aos olhos da CPI, não é satisfatório, uma vez que uma série de respostas foram furtivas e acabam não contribuindo para a elucidação dos fatos. E que fatos são esses? O que, que nós buscamos na CPI? Respostas a respeito da existência ou não de fraude em processos licitatórios e dilapidação do patrimônio público. Se nós não conseguimos obter respostas que possam sanar essas dúvidas, a gente permanece com a dúvida em aberto. Significa que será necessária a oitiva de novas testemunhas e investigados para que a gente possa chegar a alguma conclusão.
Vereador Ranieri, você considera que as respostas dadas não foram satisfatórias ou as perguntas que o prefeito Gustavo Bonotto preferiu não responder podem comprometer o andamento da CPI?
Eu não diria que comprometa o andamento da CPI as perguntas que não foram respondidas, uma vez que nós estamos buscando documento que possa elucidar essas dúvidas. E os documentos, eles se sobrepõem ao depoimento. Mas algumas respostas que foram furtivas e algumas até num tom tanto quanto sarcástico, né, demonstra um pouquinho até de desrespeito a um processo de investigação que, na verdade, vem apurar se houve ou não algum ilícito. Então, no nosso entendimento, cada uma das pessoas que é ouvida, principalmente na condição de investigado, tem todo e total interesse em tentar colaborar com esse processo. Mas, de qualquer forma, a CPI continuará fazendo o seu trabalho, as oitivas e a coleta de documentos, para que a gente possa, então, concluir num relatório se esses ilícitos aconteceram ou não.
Muitas pessoas, muitos ouvintes que nos acompanham, vereador Ranieri, não conseguiram acompanhar todo o depoimento do prefeito Gustavo Bonotto durante a CPI. Quais foram as perguntas que o prefeito preferiu não responder, as perguntas que ficaram sem resposta e que você considera aí, claro que todas, mas a importância dessas perguntas que não foram respondidas, Ranieri?
Rudimar, são várias questões que ficaram em aberto que o prefeito optou pelo silêncio, né, pela não resposta. Mas aquelas que chamam atenção são perguntas que já foram realizadas ao vice-prefeito Éder e que a resposta foi similar. Uma delas diz respeito a onde foi parar o dinheiro da venda do lixo que era criado no aterro sanitário, que há uma estimativa que pode colocar um valor entre 500 e 800 mil reais. Nós ainda não sabemos qual foi o destino desse dinheiro. E outra pergunta, que no meu entendimento também ela é muito importante para nós compreendermos o processo de execução dos contratos, é por que o lixo vem sendo misturado em um único caminhão se o edital de licitação previa a contratação de dois caminhões para cada um deles fazer um serviço, um de coleta de resíduo orgânico e um de coleta de resíduo seletivo. Por que esse lixo vem sendo misturado? Por que esses aspectos do contrato não vinha sendo executado? Então, essas perguntas tiveram ou respostas muito evasivas ou silêncio. Isso é algo que acaba aguçando o nosso foco de investigação. Porque se a pergunta ela é relativamente simples e a resposta ela não vem, ela necessita de mais investigação.
Vereador Ranieri, as respostas dadas pelo vice-prefeito investigado Éder Piardi e pelo prefeito Gustavo Bonotto, elas são contraditórias em alguns momentos ou elas são respostas semelhantes aos questionamentos feitos?
Em sua maioria, as respostas elas são muito parecidas, elas se conversam, elas concordam. Em alguns pontos houve uma certa discrepância. Eu até fiz esse pedido de registro na CPI em alguns momentos para que a gente possa no futuro fazer talvez uma cariação ou coletar mais informações a respeito desses aspectos que destoaram. Nesse momento eu não consigo dar um exemplo dessas questões, um exemplo pontual, mas eu tenho quase certeza que foi a respeito da questão da composição dos editais e da escolha dos fiscais dos processos, mas não quero dar um exemplo cabal porque a gente pode acabar sendo traído pela memória.
Dentro das questões apontadas pela CPI, a gente pode perceber que a questão fiscalização do trabalho da empresa, ela foi muito questionada. Este ponto deixa a desejar por parte do município relacionado à fiscalização da empresa que prestava o serviço, vereador Ranieri?
A questão da fiscalização, Rudimar, ela tem uma vinculação direta com a execução fiel ou não dos contratos. Existem indícios de que os contratos não vinham sendo cumpridos fielmente em uma série de itens. E é bom lembrar que são três contratos distintos e que cada um deles previa uma série de serviços. Qual é uma das linhas de interpretação? Que estes serviços que não foram executados e que não houve apontamento, não houve glosa por parte do município, podem fazer parte, e aqui a gente precisa de uma ressalva muito grande, porque estamos em um processo de investigação, não nos cabe condenar ninguém, mas podem fazer parte de um possível direcionamento de licitação, onde a não realização destes serviços por parte da empresa vencedora acabaria baixando o preço desta empresa na proposta ofertada na licitação e assim garantiria a vitória desta empresa. Então, fiscalização e execução contratual estão diretamente ligados com a questão da contratação via licitação. Então, nem podemos classificar como satisfatória ou não, mas podemos afirmar que houve falha de fiscalização. Isso já é algo claro dentro da CPI.
Dentro da programação da CPI está programado para hoje o depoimento do Rogério Trevisan, que é um dos diretores da empresa Adeva. Está confirmado o depoimento dele? Qual é a expectativa, vereador Ranieri?
Para ser sincero, Rudimar, existe a possibilidade do senhor Rogério Trevisan não aparecer. Ele foi oficiado e não respondeu se viria ou não. A Câmara tem determinadas prerrogativas, inclusive o poder de polícia, de mandar buscar qualquer pessoa que se furte a participar de uma oitiva. Nós esperamos que ele compareça, que comparecendo ele possa responder as lacunas que ficarem abertas em relação aos outros investigados. Mas saberemos apenas a partir das 14 horas.
Muito obrigado, Ranieri, pela participação. Um bom trabalho.
Muito obrigado pelo espaço e desejo a todos um bom dia.
Está aí a participação também do vereador Ranieri Bosa, integrante da CPI do Lixo em Lagoa Vermelha.
Nesta sexta-feira, dia 5, então, prosseguem os trabalhos da CPI, ouvindo o empresário Rogério Trevisan, sócio-diretor da Adeva. Eu volto para o estúdio com você, Paulo.